Boa noite, boas-vindas, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, para esse nosso tempo de reflexão, na nossa série Que Amor É Esse? E hoje o episódio 2, Furioso, como assim? E esse livro fantástico, do Brennan Manning, que você vai encontrar pela internet para poder buscar, porque ele não está... A maioria dos livros que eu uso para a gente refletir são livros que não estão no mercado. Não sei por quê, né? Quer dizer, sei por quê. Sei bem por quê. Brennan Manning tem livros extraordinários. Tudo que você achar do Brennan Manning, mesmo que seja como amarrar cadarço de tênis, compre. Você vai realmente aprender alguma coisa especial para sua vida. E esse livro, O Anseio Furioso de Deus, é o livro que nós estamos estudando nesses nossos encontros de reflexão, e hoje o tema é esse aí. Furioso? Como assim? Vamos bater papo um pouco sobre isso, ok? Beleza? Ok? Você ouviu a história do Leonard, né? Condenado à prisão perpétua, matou a mãe e uma criança, e tinha aprendido com o pai do jeito errado. Ele conectou na cabeça dele, desde pequeno, uma compreensão do que era o amor. E depois ele aprende com a mãe e a avó o que é amor. E quando eu olho para essa história, eu entendi e falei assim, poxa, essa aqui é a introdução do nosso bate-papo de hoje, quando a gente está falando sobre a nossa série, Que Amor É Esse? Esse anseio furioso de Deus pelos seres humanos. Esse anelo intenso de Deus por mim e por você, que o Brennan Manning vem e traz para mim, traz para você, isso de uma forma tão bonita, tão encantadora, que é exatamente o que nós vamos conversar agora e depois quando for dividido em grupos, para que depois a gente volte e amarre e tenha um momento aí de bate-papo juntos, tá bom? Esse momento, toda vez que se olha para a questão da expressão ou do substantivo ou dos adjetivos que estão ligados à fúria ou furioso, a gente sempre quando cai, as pessoas até acham estranho. Tem uma música, que é uma música da Vineyard, que fala do amor furioso de Deus, que a gente já cantou algumas vezes, e tem gente que fala, e alguns teólogos, muito teólogos, ficam tentando dizer que não está na Bíblia isso, tal, tal, tal. Eu acho que isso aí é de uma... Porque a Bíblia traz esse conceito de maneira absolutamente poética, e principalmente quando tem a expressão nas Escrituras que Deus tem ciúmes do seu povo. E isso não está falando lá furioso, mas é muito mais do que isso. O conceito é um conceito de um anelo absoluto, um anelo encantador, um anelo, um desejo profundo, um desejo arrebatador, um desejo que ninguém consegue compreender, nem as pessoas, nem o povo. Que Deus é esse que continua insistindo comigo e com você? Que Deus é esse que de forma extraordinária se transforma, vem e encarna, vira ser humano, se entrega de forma extraordinária. Que Deus é esse, que é o pai do filho que se entrega e que também se entrega junto? Então não é só o filho, mas também o pai está junto nessa entrega radical e absoluta. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando a gente está falando sobre essa questão dos adjetivos, a gente fala do substantivo fúria. E o que é isso? Como é que é isso? Ou dos adjetivos furioso, apaixonado, veemente, doloroso. A Sabrina, desde pequenininha, eu digo assim, eu gosto tanto de você, minha filha, gosto que até dói. Você já teve um pouco essa expressão, ou já falou com alguém do tipo assim, que você gosta tanto, você ama tanto que até dói? Você, não é? Isso tem a expressão quando tem a questão dos filhos. Então, que hoje você que está aqui, eu queria muito que você soubesse o seguinte, que Deus ama você de um jeito que até dói. Dói nele, de tanto que ele ama você. E descobrir isso, perceber isso, é que o Brennan Manning nos convida quando ele vem com esse livro e quando a gente está falando sobre que fúria é essa, não é? O que é isso? Como assim? O que é isso? O que é que significa isso? E o meu desejo do fundo do coração, não só para vocês que estão aqui, mas quem está ouvindo agora, porque o pessoal fica ouvindo os meus áudios aí depois de muito tempo, quem está ouvindo agora é que você que está ouvindo e você que está aqui, que de forma especial o Espírito Santo pegue você de maneira maravilhosa e encantadora, dizendo o quanto ele ama você furiosamente, intensamente, extraordinariamente. E essa palavra, esse substantivo e também esses adjetivos não tem nada a ver, porque normalmente a gente fala de fúria como raiva descontrolada. Não tem a ver com raiva descontrolada, mas tem a ver com energia intensa. Energia intensa, uma energia intensa de Deus, que é arrebatadora. Fui entrevistado essa semana por alguns irmãos aí de uma mídia das redes sociais, e eles falaram para mim assim: Levi, o que é a graça para você? E eu na mesma hora fiquei um pouco surpreendido com a pergunta, por mais simples que pudesse, e a gente com cabeça de pastor teólogo, a gente tem já os conceitos que vão chegando na cabeça da gente. Eu na hora, sabe o que eu falei? Eu falei assim, porque fui pego de supetão com a pergunta, eu falei assim: a graça de Jesus é, eu senti que de repente Deus me pega e me levanta de dentro dos meus infernos, me levanta dentro da própria concepção que eu tenho de mim mesmo, que não é lá muito boa quando eu sou honesto, e me pega dentro dos meus infernos carregado com os meus demônios, e ele me puxa para perto dele, bem para perto dele, isso, e me traz para perto do peito dele, do coração dele, e ele faz com que eu sinta que sou amado por ele, e que não é por conta dos meus méritos, e não é por conta do que eu faço ou deixo de fazer, porque eu sou miserável pecador, e ele me abraça, me beija, e me faz sentir o coração dele. Esse Deus extraordinário, esse Deus que me arrebata, me cura, expulsa as coisas que me dominam, esse Deus que de maneira furiosa, de maneira intensa, com um anelo extraordinário, magnífico, traz a mim e traz a você, para perto dele, para bem perto dele, para bem perto dele. O Leonard aprendeu o que é amor com uma mulher que foi a expressão de Jesus para ele. E é interessante ver o depoimento dele, na hora que ele está falando, não suporta, as lágrimas não resistem, de um cara, um assassino, que quando fez de maneira fria, não suporta isso, mas o amor intenso daquela mulher, daquela avó e daquela mãe, alcançou o coração desse homem. E esse homem, por mais que vai ficar lá na prisão perpétua, ele agora é livre. Porque ele descobriu na pessoa de alguém que tinha toda a possibilidade de não amar de maneira arrebatadora, com um anelo extraordinário, ensinar o que é amor, que é a mãe da filha que foi assassinada por ele, e nem da netinha, porque ela é a vovó da criancinha que foi assassinada por ele. Então, de repente, esse jeito dessa mulher, o abraçar, o acolher, ensina esse homem, e mesmo que ele fique na prisão perpétua, ele agora está livre, porque ele entendeu o amor, e esse depoimento dele vem para mim e para você, e nos emociona hoje, porque nos impacta, não é só um cara livre, dentro da prisão perpétua, mas é um cara que até quando esse vídeo está sendo repetido por todos os lugares no mundo todo, e quantos de nós que nos emocionamos aqui, não estão os outros também assistindo e sendo emocionados ao redor do mundo por conta desse vídeo. Esse amor de Deus, que é essa intensa força e vitalidade do anelo de Deus por nós, por mim e por você, que tem a ver como uma... Deus, ele está absolutamente interessado numa busca absolutamente veemente de uma íntima união comigo e com você. Esse Deus que quer se unir comigo e com você. Esse Deus que quer ficar dentro de você e fazer com que você fique dentro dele de uma forma tão extraordinária. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quer fazer isso comigo e que quer fazer isso com você. E aí, quando você olha para Mateus capítulo 9, e o versículo 13, você vai entender e aprender exatamente o que é que significa essa vinda. Porque a Bíblia diz assim: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Então é uma vinda a propósito, é uma vinda radical, é um propósito radical. E ele veio para poder fazer com que eu e você, todos nós, pudéssemos ser alcançados, ou seja, e o Breno faz questão de deixar claro de que não são aqueles que são metidos a santos, que são aqueles religiosos que se acham mais santos do que os outros, mas que esses aí não entenderam nada do que significa o amor furioso de Deus, não entenderam nada, e quando nós, às vezes por zelo, às vezes querendo ajudar Deus, porque se tem alguém que gosta de ajudar Deus, é crente, gosta de tentar ajudar Deus. Claro, o Eterno, ele absolutamente precisa de uma ajudinha. O Eterno precisa de uma ajudinha nossa, que somos pessoas assim, né, tão santas. E aí essas pessoas, elas ficam tentando fazer essa ajuda de Deus absolutamente equivocada, quando na verdade Jesus veio para os cicatrizados pelo pecado. Ele veio para um Leonard, que foi esse cara que falou aqui agora. Ele veio para as pessoas que já, ao olhar para si mesmas, se sentem o lixo do lixo e não sabem mais como é que suporta a vida diante da maneira com que se enxerga, diante do jeito que as pessoas a enxergam e do jeito que a vida e as circunstâncias cercaram a vida dessas pessoas. E aí o Brenner fala exatamente isso. Aqueles de nós cicatrizados pelo pecado são chamados para uma proximidade com ele em torno da mesa do banquete. E ele diz ainda, o reino de Deus não é uma subdivisão para os cheios de justiça ou para os que afirmam ter recebido visões confidenciais da veracidade duvidosa e assim jactam-se de deterem segredos de Estado acerca da salvação. Ele até capricha aqui, tirando uma onda. Mas ele, não, como observa Eugene Kennedy, ele é para um número maior de pessoas mais simples, mais envergonhadas, que sabem que são pecadoras, porque experimentaram os zigue-zagues e os picos da batalha moral. Os homens e as mulheres verdadeiramente cheios de luz são aqueles que olharam profundamente na escuridão da sua própria existência imperfeita. Parece que alguns descobrem, outros não. Alguns aprendem a ser bons igrejeiros e religiosos e não conseguem entender o que é que significa essa coisa extraordinária que é perceber que ele veio. Não para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. E a cada dia que eu passo na minha vida, eu entendo sim, que eu, Levi, às vezes, começo a me afastar desse conceito, e eu começo a achar realmente que eu sou alguma coisa, mas é exatamente no momento em que eu vejo o quanto eu sou miserável pecador, o momento em que eu me vejo pecando, pensando coisas que não deveria pensar, falando coisas que não deveria falar, fazendo coisas que não deveria fazer, é que eu vou percebendo quão miserável e triste, e choro a minha vergonha, e no momento em que choro essa minha vergonha, a vergonha de ser Levi, de ser o Levi, esse camarada absolutamente caído com uma condição humana voltada para as obras da carne. Quando eu olho para essa realidade, é exatamente quando eu sinto essa dor verdadeira de quem eu sou, é que aí que eu percebo que esse Deus furioso vem e me arrebata. E me traz para perto dele. O Brenner disse que ele passou 21 anos tentando ser Madre Teresa. 21 anos passando tendo Madre Teresa. Ele se envolveu voluntariamente, viveu num mundo de severa pobreza, ele viveu voluntariamente 6 meses no lixo do Juarez, no México. Aí ele vai dando as informações de que ele ficou, onde com os idosos de seus 80 anos, todos rastejando sobre as garrafas quebradas nos lixões. Ele viveu voluntariamente como prisioneiro numa prisão suíça. Olha que louco, o administrador, inclusive, falou para ele poder ir lá. Ele falou assim, não, eu quero agora ficar aqui na prisão. Como é que eu vou fazer? Me prende, eu quero ficar preso. Ele ficou preso lá. Ou seja, realmente, ele decidiu ser Madre Teresa de Calcutá. Ele lutou para isso, ele quis ser Madre Teresa. Viveu nas ruas de Nova York com prostíbulos e prostitutas de 11, 12, 13 anos de idade. Ministrou na Casa da Aliança e achava que se me tornasse uma réplica de Madre Teresa, então Deus me amaria. Porque a gente às vezes acha que é porque a gente vai ser uma Madre Teresa de Calcutá ou vai ser alguém muito, que vai fazer muita coisa, que vai agir de fazer muita coisa bacana, vai fazer muitas obras, vai fazer muita generosidade, vai trabalhar em ONGs e vai achar que vai fazer muita coisa. É porque, por isso que a gente acha que Deus vai me amar. A relação de que eu vou ser amado ou ser amada por Deus por conta daquelas coisas bacanas que faço para Deus é alguma coisa que está incutida em nós. Alguns de maneira muito mais forte, outros de maneira muito mais fracas, mas é o que está dentro de nós. Isso é um engodo, isso é um engano, uma das coisas mais absurdas, porque Jesus recebe a primeira expressão do Pai dizendo que o amava. Quando ele sai das águas do batismo, ele não tinha nem começado o ministério, portanto Jesus ainda não tinha feito nada. Jesus não tinha feito nada, e a voz do céu vem e diz assim: esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu me comprazo, tenho meu prazer. Ou seja, eu acho que nós vamos precisar da eternidade, porque somente na eternidade é que a gente vai realmente chegar à conclusão de que Deus nos amava furiosamente. Porque eu acho que nós, antes de ter um corpo glorificado, uma mente glorificada, que é exatamente o nosso estado de eternidade do lado de lá, porque nós estamos no estado de eternidade do lado de cá, mas somente quando estivermos no estado de eternidade do lado de lá, com o corpo glorificado, com a mente glorificada e com o coração principalmente glorificado, é que a gente vai poder entender essa verdade no seu limite e na sua intensidade mais plena e mais forte, de que Deus nos ama de maneira fantástica, intensa e assustadora. Porque senão o meu coração não aguenta, ele explode. A minha mente não vai suportar, ela derrete por conta da verdade desse amor extraordinário e furioso do Deus que está nos amando dia a dia, nos amando momento a momento. Até quando a gente não se ama, aí o contraste aumenta. Porque é quando eu olho para mim mesmo e estou com essa coisa dessa inadequação tão presente dentro de mim, é que o amor de Deus vem e nos assusta. E nos assusta de um jeito que você fala: não é possível, não é possível, não é possível. E aí você lê 1 Coríntios 13, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria absolutamente nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque não é pelo que eu faço, não é porque eu quero ser agora uma Madre Teresa, né? Que eu vou agora fazer Deus ficar contentinho comigo e contentinho com você. Isso é, a gente tem que aprender isso, porque isso é libertador. E aí o Brennamene, ele vai estar falando, parte de Brennamene, de todos e todas, ele vai falar sobre ser honesto sobre si mesmo. Quem eu sou? Olha o que o Brennamene diz assim. É muito impressionante, não é mesmo? Pois é, isso é apenas parte de quem eu sou, porque ele tava, tem uma parte dele que ele queria ser Madre Teresa, mas aí ele vai dizer o seguinte: o restante de Brennamene é um aglomerado de paradoxos e contradições. Creio em Deus de todo o meu coração, e em determinado dia, quando vejo uma menina de 9 anos estuprada e assassinada por um maníaco sexual, ou um menino de 4 anos de idade, morto por um motorista embriagado, chego até mesmo a me perguntar se Deus existe. Como já disse antes, dirijo-me a ele e fico desanimado. Amo e odeio. Sinto-me melhor quando me sinto bem. Sinto-me culpado de não me sentir culpado. Olha, esses somos nós, mas ele é tão corajoso na maneira com que ele vai falando sobre si. Você poderia ser mais corajoso e corajosa para poder falar sobre você. Talvez falar baixinho, ou talvez escrever num diário. Mas, pelo amor de Deus, faça isso o mais rápido possível, porque isso vai levar você a uma maturidade que você não vai fazer ideia. E quando você falar sobre qualquer coisa, você vai falar com muito mais profundidade. Você pode ter certeza disso. Com muito mais profundidade. Aí ele diz assim, sinto-me melhor. E aí ele diz assim: sou escancarado e sou fechado em mim mesmo. Confio e desconfio. Sou verdadeiro e ainda mantenho os meus jogos. Sou verdadeiro e ainda mantenho meus joguinhos. Aristóteles disse que sou um animal racional, mas não sou. Isso é uma parte do restante de Brennan. Isso é uma parte do restante de Brenna. E aí ele vai falar o seguinte, que esse amor furioso, esse amor apaixonado, esse amor veemente, esse amor que dói, de tanto Deus que me ama e ama você, que até dói o coração de Deus, de tanto que ama a mim e a você, esse amor, ele está baseado em quê? Aí ele vai dizer, ironicamente, no dia da mentira, ele vai e ele está se andando, levantando umas 6:30 mais ou menos, e na Flórida, e ele diz assim, eu estava num pesado torpor alcoólico, inalando o cheiro de vômito espalhado em todo o meu suéter, e ele vai falando de uma situação tão degradante que ele chegou na vida dele, depois de muito tempo, onde ele ficou alguns anos, fazia um ano e meio que eu vagava pelas ruas, bêbado todos os dias. Esse aqui é o Brenna Manning. Ele fala assim, fazia um ano e meio que eu estava andando por tudo que é lado, e diz que vem uma mulher, que é uma criança, pega, olha para ele, e fica na porta olhando assim. A mãe vai e fecha os olhos da criança, do filhinho, e diz para que ela não olhe aquilo ali. Você imagine você se sentir tão inadequado que as pessoas estão andando na rua ou que conhecem você não querem mais olhar para você, fechar seus olhos, assim o Brenna se sentiu. E aí depois ela vai lá e dá-lhe uma bicuda ainda, um chute, que ele diz que sentiu toda a marca do chute e do desprezo. Ou seja, quando eu me sinto e quando eu passo a ser uma pessoa não só desprezível, que ninguém quer olhar, que as pessoas tentam proteger, me proteger, proteger seus filhos de mim, e de repente vem ainda me leva uma bicuda, por conta de ser uma pessoa jogada pela rua. E aí ele diz que aquele mundo era Brenna Manning 32 anos atrás. E o Deus que vim a conhecer por pura graça, o Jesus que encontrei no chão do meu próprio eu. Olha a frase. O Jesus que eu encontrei no chão do meu próprio eu, amou-me furiosamente, não importando meu estado. Graça ou desgraça? E por quê? Porque seu amor jamais, jamais, jamais se baseia em nosso desempenho. Jamais, jamais se baseia em nosso desempenho. Jamais está condicionado ao nosso estado de espírito. Jamais está condicionado ao nosso estado de entusiasmo. Ah, você está entusiasmado comigo, então eu agora vou te amar. Deus não é imbecil, como nós às vezes. Mas você agora está com depressão, o seu estado de depressão, então eu vou amar você. Imagina que Deus vai agora amar você porque tu está deprimido. Deus ama você não deprimido, deprimido. Não é porque você está deprimido ou não deprimido que Deus vai amar você. Percebe? O amor furioso de Deus não é isso. O amor furioso de Deus não conhece nenhuma sombra de variação ou de mudança. É digno de confiança. É sempre terno. Sempre terno. E aí esse amor, como diz em João 15:4, vivam em mim, façam sua casa em mim, assim como eu faço a minha em vocês. Que é uma versão de João 15:4 na Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson. Olha como ficou bonito isso. Vivam em mim, façam sua casa em mim, assim como eu faço a minha em vocês, em vocês. Casa é lugar de amor acolhedor, de aceitação sem julgamentos, acompanhado de muitos sinais de afeição. Esse amor tremendo, ele é visível. Esse amor tremendo, ele é audível. E aí Paulo diz em Efésios 3:17-19 que estamos arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que excede todo o entendimento, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E esse versículo que a gente já memorizou, que a gente já pregou, que a gente já ouviu pregação num monte de lugar, diz tudo para coisas que a gente tanto tempo ouvindo, pregando, ensinando, não entendeu. Que esse amor, ele excede a nossa capacidade teológica, filosófica, de poder compreender Deus. Não se compreende Deus por conta da compreensão mental, da capacidade intelectual. Obviamente que quando caminhamos com Jesus, nós não estamos sendo chamados para um momento de suicídio intelectual, que isso é imbecilidade. Isso aí é de gente que realmente é preconceituoso e um desonesto intelectual dizer isso, que quando se segue Jesus de Nazaré, está se cometendo um suicídio intelectual, ou melhor, um suicídio cerebral, né? Um suicídio intelectual. Isso daí é desonestidade intelectual, quem fala isso? Porque, na verdade, nós passamos a ter a mente de Cristo, que de forma extraordinária nos faz acolher todas as outras mentes. Nós temos agora o olhar e a voz de Cristo, que passa a ser o nosso locus da eternidade e da trindade. Nele estamos e ele em nós. Eu tenho o meu lugar de fala e o meu lugar de olhar, que é Jesus de Nazaré, que não tem medo de olhar todos os olhares e todas as falas de todas as pessoas, sem problema nenhum. Porque aí a gente aprende que convicção que não suporta ser questionada não é convicção, é apenas uma leve impressão. Então eu posso, sem dúvida nenhuma e nenhum medo de ser feliz, sendo a partir do meu locus, do lugar onde eu estou, em Jesus de Nazaré, com a mente de Cristo, olhar todos os olhares, ouvir, dialogar com todos, inclusive com quem não crê nele. Por quê? Porque o amor de Deus excede todo o conhecimento. Entendimento ultrapassa o conhecimento. E aí ele diz assim, precisamos abrir mão de nossas percepções humanas, abrir mão de nossas percepções legalistas, abrir mão de nossas percepções tradicionalistas, circuncidadas, ele ainda diz, e empobrecidas de Deus. Porque com o tempo a gente vai começando a ter alguns deuses, e ele diz assim, ó, muito do que me foi apresentado como real em dias passados, percebo agora, não passa de ficção. Um Deus ranzinza dos humores oscilantes. A gente cresceu muitas vezes dentro da igreja olhando para um Deus ranzinza, que está sempre com humor, ou seja, uma bipolaridade. Hoje agora estou dando um outro nome, Deus bipolar, que você vai ter oportunidade também para poder fazer isso depois lá nos grupos quando vocês forem conversar. Esse Deus ranzinza de humores oscilantes. Um Deus preconceituoso e parcial. Com todos os outros religiosos, ele diz aqui católicos, um Deus irritado e desgostoso com crentes. Ele é parcial com os católicos, mas ele é irritado com os crentes. Engraçado isso. Deus chato demais. O Deus guerreiro da guerra justa. O Deus guerreiro da guerra justa. Homem de guerra, Jeová, isso aqui. Meu negócio. Segui meus inimigos e os alcancei. Olha que coisa mais maravilhosa e doce. Os consumi, os atravessei. Aí é lógico que dentro desse contexto, uma música mais suave vira sabor de mel. No sabor de mel, o envolvimento e o estímulo à vingança. Você vai ver quando eu chegar lá. Você não me ajudou, você vai se ferrar. Não é assim que a música diz, mas eu acho que estou sugerindo uma nova versão para a música. Ok? Esse Deus da guerra justa, o Deus instável da moral casuísta, manifestando sua desaprovação de nossas pequenas fraquezas. Deus que o tempo todo vai querendo ver eu e você fazendo as nossas bobagens e ele lá em cima. E aí esse Deus, você está confundindo Deus com Thor, soltando raio em cima do seu traseiro por conta de alguma coisa errada que você fez. Deus não é Thor, o Deus do trovão, que fica jogando trovão, raios no seu traseiro por conta de que você fez uma coisa errada. Pensou errado, fogo em você, sei lá. Não, esse Deus pedante dos espiritualmente sofisticados, esse Deus dos descoladinhos me enche o saco. Por quê? Porque é o Deus dos descoladinhos, dos sábios, dos que pensam fora da caixa, dos que estão inventando tantas coisas legais sobre a Bíblia Sagrada, que o próprio Deus diz assim, nossa, que legal isso que você falou. Deus fala, que legal isso que você falou, nunca pensei nisso. Essa coisa tão extraordinária dos sofisticados, e é um Deus pedante. E aí o que, que ele diz? Ele diz assim, a miríade de deuses que me aprisionam na casa do medo. E a lista poderia ser muito grande, vocês agora no grupo vão aumentar essa lista e vão falar de outros deuses que podem estar povoando, ou seja, essa compreensão errada e distorcida de Deus. O Leonard tinha uma visão distorcida do amor. E muitos de nós dentro das igrejas estamos tendo visões e compreensões distorcidas de Deus, ok? E aí ele vai falando sobre essa caminhada e ele diz assim, olha, esse Deus, que é um Deus que nos ama de forma extraordinária, ele vai trazer para mim e para você essa verdade. E desmascarar uma coisa. Sabe o que ele vai desmascarar? Ele vai desmascarar algumas inteligências nossas. E ele diz assim, ó, cilada semelhante e ainda mais sofisticada seduz o escritor. Depois de uma frase cintilante, que são frases bonitas sobre Deus, são ideias sensacionais sobre Deus, são ideias fantásticas sobre Deus. E a pessoa fala tão bonito sobre Deus, escreve tão bonito sobre Deus, e passa isso tão bonito sobre Deus, mas esse negócio virou tão bobo, porque não tem consistência, é só uma frase, é só retórica, retórica bonita, é só uma maneira bonita de se escrever sobre Deus, mas que não encarnou. É bonito o que você falou, mas eu não vejo isso encarnado em você, como foi encarnado nessa mãe e avó que abraçou o Leonard. Não vejo isso. Pô, você fala bonito demais sobre Deus, mas eu não consigo ver nem metade do que você... Nem o dízimo do que você falou em você. Encarnado em você. Fica artificial e insincero. E aí ele diz assim, que Deus, na verdade, ele acha graça dessas nossas tolices gospel. Acha graça. Acha graça como alguém que ama tanto a gente que fala assim, bobinho, bobinha. O pessoal disse que para que você busque meditar, existe um você que as pessoas veem, e depois o restante de você. O Brennan Manning, ele vem falando isso desde o primeiro capítulo. Um você que as pessoas veem e depois o restante de você. Separe um tempo e monte um retrato desse restante de você. Pode ser um desenho, um texto, pode ser até uma canção, o restante de você. Lembre-se apenas de que muito possivelmente o retrato será cheio de paradoxos e contradições. Porque se você for mesmo nessa jornada, essa pegada que nós estamos indo, de olhar com sinceridade e verdade para dentro de si mesmo, você vai encontrar um ser paradoxal, carregado de contradições. E olhar para isso, a partir da perspectiva desse Deus que tem um anelo apaixonado, tem um anelo veemente, essa força e essa vitalidade desse anelo que Deus tem por mim e por você, é algo tão fantástico e extraordinário que vai mostrando a nossa humanidade e vai revelando exatamente quem nós somos, tão contraditórios, tão carregados de paradoxos, tão cheio de coisa e cheia, né, de situações que a gente fala, meu Deus do céu. E ainda esse Deus que vem e nos ama e nos traz para perto com um amor que ama tanto a gente que até dói, de tanto amar a gente, amar você e me amar. Mas na nossa caminhada de religiosidade, de religiões, sem perceber, às vezes por bem, às vezes por mal, às vezes sem saber por quê também, a maioria das vezes não é por mal, mas é perigoso, a gente vai construindo uma ideia de Deus que não tem nada a ver com Deus, uma compreensão distorcida de Deus que não tem nada a ver com Deus. E o Brennan fala sobre o Deus ranzinza, fala sobre o Deus preconceituoso, o Deus irritado. E aí vocês foram para a sala e, falam, e começaram a também falar sobre outras figuras. E me parece que foi divertido, importante, todo mundo participou. Então vamos lá, aos poucos desse lado aqui, quantos que vocês lembram nos grupos de vocês, qual outro tipo de Deus que quando surge dentro do nosso imaginário e da nossa narrativa cristã e religiosa, que afasta a gente de compreender esse Deus amoroso, que nos ama de maneira extraordinária, que tem um anelo intenso por mim, por você e pelos seres humanos? Qual outro Deus que surgiu no bate-papo de vocês? Deus indiferente. Olha aí. Na nossa experiência com Deus, muitas vezes na nossa compreensão surge um Deus que é um Deus indiferente. O que mais? Hã? Um Deus ególatra, que está pensado somente nele, o louvor dele, a glória dele, o eterno assentado no trono. Porque os caras usam os versículos que estão todos na Bíblia, mas a impressão que joga na nossa cabeça é que esse Deus aí é um Deus ególatra demais, né? Porque ele está querendo muita adoração para si. Esse é o risco dos fundamentalistas na hora de poder estar falando sobre Deus. Está cheio de versículo, cheio de posicionamento teológico, e aí termina passando uma imagem que é uma imagem de um Deus ególatra, que é um ídolo. Todos esses são ídolos que nós construímos em nome de Deus. Mais alguém? Deus juiz, Deus punitivo. Deus juiz, Deus punitivo, Deus da meritocracia. Certo? Não é provedor, é bacana. Ah, provedor que faz tudo. Deus Papai Noel. É, mas a palavra meritocracia, talvez o sinônimo não fosse provedor. Ah, tá, então, mas provedor não é. Não, Deus assistencialista é melhor. Então, esse Deus assistencialista, e meritocracia também, porque se eu fizer tudo direitinho, ele vai. Aí, mas se eu não fizer tudo direitinho, crau, a outra mandou um crau ali, certo? Custa, crau. E é isso mesmo, não fez certinho. Isso, subtenso. Eu vou fazer tudo certinho, Deus vai me honrar. E se eu fiz certinho, eu pego a minha carteira falando assim: Senhor, eu fiz, jejuei, dei o dízimo. Olha aqui, o senhor está aqui, ó. O senhor está na minha carteirinha, está me devendo, está certo? Isso. Pois é, contra-cheque. Está certo? Deus que pesa a mão, isso é muito presente, muito frequente em alguns irmãos. Eu cresci na igreja com alguns irmãos que me assustavam. Eles eram muito crentes. E eu ficava com medo, porque era uma irmã e um irmão. Eles assim: Deus vai pesar a mão. Deus me livre. Não é, porque o crente ele não faz macumba, mas ele faz boa cumba. Um negócio assim, quer dizer, Deus vai pesar a mão sobre você. Deus está vendo, Deus me livre, Deus está vendo para uma criança, Deus está vendo. É aquele mesmo ambiente de igreja que vira e fala assim: olha, o pastor vai te pegar. O pastor vira Rex, vai, pega o pastor. Então, não fala assim com seu filho, o pastor vai te pegar, né? Certo? E aí, esse tipo de lógica, desde pequeno, vai fazendo com que eu e você tenha uma visão distorcida desse Deus, e na hora de compreender que esse Deus, ele vem e tem um anelo intenso por você, e que ele vai te abraçar, todo, como o Brena diz, né, que foi abraçá-lo na rua quando ele era chutado, que o trouxe para perto de si mesmo com um abraço, furioso de que nem de alguém que não o largou e não o abandonou, mas o trouxe para perto, o abraçou, carregado de seus vômitos e da sua sujeira. Já abraçou algum morador de rua, largado, sujo? Essa mulher que encontrou com o Brena não abraçou, deu-lhe uma bicuda e ainda fez o filho não olhar para aquela coisa que na cabeça dela, ele se sentiu exatamente isso daí. Então fica difícil você entender esse Deus que tem um amor furioso, intenso, ama que dói o coração de Deus. Não é por mim e por você. Aqui, mais algum Deus que não foi dito? Deus da barganha, quer dizer, vamos barganhar com Deus, né? Eu faço isso, o senhor faz aquilo, e a gente vai barganhando. O que mais? Deus chato, tem um Deus, Deus chato, tem coisa que é chata mesmo, estraga prazeres, né? Chato, não é engraçado, não é divertido, não, é chato. Deus perfeccionista, olha aí, tá vendo? Veja que aí é tudo Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Deus, o Eterno, fez os seres humanos segundo a sua imagem e semelhança. Nós transformamos Deus segundo a nossa imagem e semelhança e, portanto, lançamos nele um reflexo, Freud explica, e esse reflexo que lançamos sobre ele, terminamos fazendo com que isso se volte contra nós mesmos. E aí não dá para entender que Deus ama você e ama, acredite ou não, ama. Não desiste, vai atrás de você, vai insistir com você. Vai correr atrás de você. Vai amar você. Não tem nojo de você. Nenhum. 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 Deus moralista. E aí a gente joga isso e consegue encontrar para tudo isso que nós estamos falando, existe texto bíblico, pelo menos um versículo na Bíblia para poder justificar isso. Deus moralista, certo? Deus machista, isso é uma narrativa perigosa, mas que os caras usam dentro da Bíblia para poder dizer que Deus é machista e que não pode ter pastora, que é isso aí, não pode ter pastora, é o mínimo. O problema todo é a questão, o mínimo ainda, porque que é horrível, mas que tem essa lógica de um Deus machista, de um Deus, né? Os caras olham e falam assim, não, mas espera aí, mas é, veja que Deus é macho. De onde tirou isso? Deus o Pai? Jesus então foi homem? Foi homem, mas esquece que quando foi feito o ser humano, macho e fêmea os criou. Então o homem e a mulher foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Ler que primeiro o homem imagem e semelhança de Deus e depois a mulher, depois como uma, aquilo ali, é uma interpretação errada porque não soube ler o capítulo 1 de Gênesis, que é um voo panorâmico, e o capítulo 2 é um voo mais detalhado. Mas quando Deus fala, macho e fêmea os criou, diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança e criou a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Isso é revolucionário. Mas essa interpretação do Deus machista faz uma outra leitura de Gênesis 1 e Gênesis 2. Que, de novo, traz uma questão, que é uma questão terrível. Ok? Queima. 60% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. Isso no Brasil. Isso no Brasil. Veja que bênção. É. Bênção do inferno. Né? É para os demônios glorificar em pé. Não é? Essa coisa horrorosa. Por isso que é verdade. Aí você fala, tudo a ver. Tem a ver sim. Tem a ver com essa lógica aí. O que é Deus irônico? Oxe, mas irônico? Olha que interessante. Por que irônico? Quem que tinha falado Deus irônico? Cadê? Quem falou Deus irônico? O que é Deus irônico? O que você quis dizer com Deus irônico? Ai, meu Deus. Ah, tem coisas que acontecem com a gente que parece que Deus quis tirar onda com a gente. Opa, quis tirar uma onda. Hã? Não, isso eu acho que de verdade pode ter. Mas a outra falou que é de verdade. Eu também acho às vezes isso. Deus, mas é mais o Deus trollador. É o Deus trollador. É o Deus do trollador. É. Mas agora desse lado aqui, quem? Deus o quê? Isso, um Deus esquizofrênico. Não é? Bipolar. Ele é um, no Velho Testamento ele é um, e daqui a pouco no Novo ele é outro. E nós embarcamos nessa. Exatamente. Mas aí é sempre bom colocar um óculos muito legal, porque quando você coloca o óculos certo, você consegue encontrar o Deus amoroso lá no Velho Testamento, no lugar mais extraordinário do Velho Testamento, onde tem a expressão mais apaixonada de Deus em Oséias, que é a expressão desse Deus que vai atrás de Israel, como Oséias foi atrás da mulher, pagando ainda para que ela continuasse no campo de prostituição, sabendo do que estava acontecendo, mas amou profundamente até o fim e trouxe de volta. Isso está no Velho Testamento. É só uma questão de colocar o óculos certo para poder fazer a leitura, distinguindo o que é histórico, distinguindo o que é a leitura do povo com relação a um princípio de Deus e a forma como as pessoas fizeram suas narrativas no Velho Testamento, que até hoje em algumas igrejas são mantidas como se fosse palavra de Deus. Ok? Pera. Deus moralista. Deus bravo. Deus vingador. E tá a palavra de Deus. Deus punitivo. E a Bíblia diz, né? Deus, a vingança, Deus apavorante. Que também, tudo isso tem base bíblica, tem texto. Mas para nós, essa palavra apavorante e outras palavras, elas constroem uma outra relação com Deus, que não é essa relação do Deus que vem em mim. Me quer, me abraça, insiste comigo de maneira intensa e absoluta. Não é isso? Deus inatingível. Aquela coisa do Deus tão distante. Ele é tão distante, tão longe, tão... E eu me lembro de uma oração que sempre tinha, e a gente, porque uma das coisas que a gente faz em igreja que é bom desde pequeno é trollar oração de irmão que quer orar bonito. E a gente sempre tinha, e a Igreja Batista é muito comum isso, mas não é só a Igreja Batista, era aquela coisa que tinha os irmãos que a gente imitava direitinho. Grandioso Deus. Infinito, Senhor. Altissonante, Senhor. E vai indo. É o seu pai, né? Orando, seu pai orando. Eu me lembro, tinha um diácono na Igreja Batista que a gente tinha, que os moleques ficavam trolando ele toda vez que ia orar. Grandioso Deus. Gigantesco. Começava com o soberano eterno Deus. Está na Bíblia. Mas aí ficava um negócio muito grande. Deus gigantesco, Deus imenso, imenso pra caramba, chegando, e aí vai, essa coisa louca. Mas tudo para poder dizer que esse Deus é tão distante, tão longe, que a gente não tem ele perto. Como é que esse Deus que é tão longe não vai... E de novo, se tivessem pecado, pois então, se tivesse pecado, esse Deus distante, se tiver em pecado, ele não vem. Esse Deus não é o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é o Deus que não está só no Novo Testamento, mas está no Velho Testamento, no livro do profeta Miqueias, no livro do profeta Isaías, que diz assim, esse Deus que é o Eterno, ele se importa. O Deus Todo-Poderoso e o Eterno se importa com o humilde de coração. E esse Deus é o Deus que vem, não somente porque é pecador, mas aí Isaías diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se transformarão em mais puro do que a branca lã, em Velho Testamento. De novo, a maneira como eu vou ler, e vou olhar, e vou construir, pegando alguns versículos sem olhar o todo, eu termino transformando Deus naquilo que ele não é. Ou seja, num outro ídolo, e o pior é, não é isso que eu estou transformando ele num outro ídolo, o problema todo é que eu estou construindo a minha vida em cima disso, a minha religiosidade em cima disso, e isso vai influenciar meus relacionamentos, isso vai influenciar minhas relações, não só as comunitárias, mas as amorosas e etc, etc, etc. E depois a gente não sabe por que que foi que algumas coisas aconteceram por conta de que relacionamentos foram rompidos, esgarçados, quebrados, e a gente adoeceu e terminou adoecendo os outros também. Ok? Então, quando a gente olha para tudo isso, e olha para esses deuses, e olha para isso, a gente percebe o seguinte, que para ir direto ao ponto, o Brenner diz assim, quanto mais se aproxima o dia da minha morte, menos inclinado fico a limitar a sabedoria e a infinitude de Deus. A confissão feita pelo apóstolo João de que Deus é amor, é significado fundamental da santa e adorável Trindade. Deus é amor. E parece que a palavra Deus é amor derruba todos esses ídolos que nós acabamos de falar. Deus é amor, vai nos amar e vai atrás da gente. Você não tenha dúvida nenhuma, de maneira absoluta. Deus é amor. É o significado fundamental da santa e adorável Trindade. E ele diz, indo direto ao ponto, Deus é puramente um ser em amor, e nunca houve um tempo em que Deus não fosse amor. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse amor. Nunca houve isso. A base do anseio furioso de Deus é o Pai, que é o amante originador. O amante originador. O Filho, que é a plena autoexpressão desse amor. Expressou completamente, quando encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós e veio para mostrar e nos ensinar a ser gente, do jeito certo. O jeito de ser gente de Jesus de Nazaré. E o Espírito, que é a atividade original inexaurível desse amor, atraindo para si o universo criado. O Espírito que paira sobre o caos e que faz com que o caos do caos surja uma ótima, maravilhosa, extraordinária, escandalosa criação. Mas o mesmo Deus que está trazendo o universo de volta para casa, com que? Com cordas de amor. Com cordas de amor. O Deus que ama a criação, o Deus que ama tudo que criou, e o Deus que ama as criaturas, o Deus que ama o ser humano, o Deus que está em um movimento intenso atrás de mim e de você, com um amor constrangedor, um amor que eu às vezes eu tenho vergonha de Deus. De tanto que ele me ama, Eu falo, Deus, não é possível isso. Não é possível isso. Por isso que Jesus, encontrando aquela mulher com o fariseu, ele disse sim. A quem muito pecou, muito amou. Porque a concepção e a compreensão de quanto eu sou pecador é exatamente essa compreensão que vai me levar para compreender esse amor extraordinário de Deus. Que assim Deus cuide do meu e do seu coração. Que você volte para casa sabendo que Deus está correndo atrás de você. Não para destruir você. E por mais que você seja esse poço de antagonismos, por mais que nem você saiba quem você é, por mais que você nem compreenda exatamente por que você age como age às vezes, por mais que você se sinta tudo que você possa imaginar junto, tudo que você possa imaginar de não bom junto, Deus está interessado de maneira intensa em amar você e mostrar o quanto Ele ama você. Ok? Vamos orar. Dizer para o Senhor, tem misericórdia de nós. Porque nós fugimos dessa compreensão, arrumamos sempre alguma desculpa, nos agarramos a um Deus que nós inventamos, e até parece que o próprio inimigo das nossas almas, o diabo, fica tentando de alguma forma oprimir a gente para que a gente não abra o nosso coração para o Senhor que nos ama de maneira sensacional e extraordinária. Mas como é bom saber que o Senhor, com o amor do Senhor, que esse amor inexplicável que o Senhor tem por mim, tão miserável pecador, e por cada um de nós aqui, esse amor nos liberta. Esse amor nos liberta de nós mesmos. Esse amor nos traz para perto do Senhor. O seu amor nos atrai para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, e que todos que estão aqui e aqueles que ouvem agora isso que nós conversamos hoje sejam, ó Deus amado, visitados pelo teu Espírito de uma forma tão especial, e que todas as barreiras, todas as amarras que impedem essa compreensão do amor do Senhor vá sendo quebrado, caindo por terra, em nome de Jesus. Vem nos curar, Senhor, com o amor do Senhor. Vem nos curar com o seu amor. Nós precisamos ser curados pelo amor do Senhor. E principalmente aqueles que, e aquelas que não se sentem em absoluto pessoas que de alguma maneira pudessem ou poderiam ser pessoas atraentes para o Senhor. Que o Senhor nos abrace, nos arranque dos nossos infernos, sacuda e expulse os nossos demônios e nos faça ficar agarrado com o Senhor, onde o Senhor seja a nossa casa e a gente, e eu e nós, sejamos a casa do Senhor. Que assim seja e que esse amor extraordinário do Senhor venha nos encher e fazer transbordar para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.